Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos no segundo livro de Crónicas e estamos no capítulo 34. Nós, no último programa, vimos como Deus foi bondoso para com o rei Manassés. Manassés foi provavelmente um dos piores reis que Judá já alguma vez teve. Ele chegou a cometer pecados realmente terríveis, simplesmente com o objetivo de irar e irritar a Deus. Realmente ele cometeu pecados de sacrificar os seus próprios filhos, procurar seguir orientações dos astros, levantou altares de adoração a imagens de escultura, e realmente quando ele foi disciplinado por Deus, foi levado cativo, foi quando ele se arrependeu, percebeu que o seu caminho tinha conduzido à destruição. E ao arrepender-se, Deus ouviu a sua oração e Deus perdoou, apesar da tamanha dimensão dos seus pecados. E isto revela a grandeza de Deus. Revela como realmente Deus é misericordioso e bondoso para com aqueles que se arrependem sinceramente do seu pecado. Infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que podem brincar com Deus, podem pecar e depois pedir desculpa e depois voltar a pecar e pedir desculpa. Não é disto que estamos a falar. Não é de abusar da bondade de Deus. Mas quando alguém se arrepende sinceramente e chora o seu pecado, abandona esse mesmo pecado, Deus, que é bondoso, perdoa e restabelece essa pessoa. Realmente chegamos então no final e vimos como Manassés morreu. Ele deixou então no trono o seu filho Amon. E no segundo livro de Crónicas, ainda no capítulo 33, no verso 22 e 23, nós lemos: fez o que era mau perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai havia feito e servido. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e mataram em sua casa. Aqui vemos que o filho de Manassés seguiu o exemplo mau, neste caso, do seu pai. É pena que muitas vezes os filhos seguem o mau exemplo dos seus pais. E é pena ainda mais quando não seguem os bons exemplos que os pais muitas vezes deixam. É necessário que realmente as pessoas possam aprender as coisas boas e não as coisas más. É necessário valorizar aquilo que é bom nas pessoas e não aquilo que está errado. Mas infelizmente nós somos terríveis. Nós muitas vezes valorizamos o que é mau, avaliamos o que é mau e prosseguimos no que é mau. Mas aquilo que é bom, aquilo que é respeitável, aquilo que é de honra, nós muitas vezes desprezamos. Mas agora vamos encontrar um outro rei. Um rei extremamente interessante. Vejamos então quem é este rei. Eu gosto muito deste rei. Vejam bem quem ele é e talvez você que me está a ouvir vai saber porque é que eu gosto deste rei. Veja então 2 Crónicas, capítulo 34, verso 1 e 2. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Já sabe porque é que eu gosto deste rei? Pois é. É Josias, e este Josias é um dos meus filhos também. Ele foi um rei muito interessante, e por causa deste rei ter sido tão reto aos olhos de Deus também, eu escolhi o seu nome para atribuir a um dos meus filhos. E realmente eu quero mandar daqui um beijinho para o meu Josias, que de certeza que me está a ouvir. E diz assim a palavra de Deus: e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos do seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Certamente ao ler este texto bíblico agora você percebe porque é que eu escolhi o nome deste homem para atribuir a um dos meus filhos. Ele é realmente um homem dedicado a Deus, é um servo de Deus. Ele andou em todos os caminhos do seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Isto revela a grandeza deste homem. Notamos que ao longo da Bíblia Deus não procura simplesmente manifestar as coisas más das pessoas, de forma alguma, não. Deus também enaltece aqueles que caminham de uma forma correta. Por vezes há pessoas que pensam que a Bíblia é só um livro que traz coisas horríveis, coisas terríveis, de forma alguma. Deus enaltece aqueles que caminham de uma forma correta. E Josias foi um rei que obedeceu a Deus, mas logo desde pequeno. Ele começou aos 8 anos de idade. Vejam bem a determinação desta criança para servir a Deus. Vemos que, por um lado, Manassés, que esteve a reinar antes de Josias, ele foi um rei que também começou cedo, mas fez coisas muito contrárias à vontade de Deus. No entanto, Josias, apesar de ser novo, faz agora aquilo que é da vontade de Deus. Isto nos mostra que mesmo as crianças têm a opção de fazer as coisas certas ou erradas. Mesmo ainda em tenra idade, eles podem ser orientados no caminho de Deus ou eles podem começar a optar por se afastar de Deus. E isto deve nos levar a nós, que somos educadores, a ter muito cuidado na forma como conduzimos os nossos filhos e os nossos educandos. Mas vamos continuar a ler o texto bíblico e diz, 2 Crónicas, então, 34, verso 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Vejam bem que ainda moço ele já começava a buscar a Deus. Então todas as crianças que neste momento me estão a ouvir podem realmente tomar também esta resolução de seguir a Deus. Podem seguir a Deus talvez à sua própria maneira, com o seu conhecimento, com a sua capacidade, mas podem seguir a Deus de todo o vosso coração. E com todo o vosso entusiasmo, certamente é importante que aqueles que me estão a ouvir e que são crianças tomem esta resolução no seu coração. Não desprezem o buscar a Deus. Não é só para os adultos buscar a Deus. Buscar a Deus é para todos e em todas as idades e em todas as épocas. Mas continuemos a ler o texto bíblico e diz, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos postos ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postos ídolos e as imagens de escultura e de fundição quebrou-as, reduziu-as a pó e as espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, Efraim, de Simeão e de Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tinha derribado os seus altares, os postos ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó. E tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Vemos que Josias é um rei que procura agir com integridade. Ele não procura só fazer uma limpeza espiritual na cidade de Jerusalém, não. Ele vai mais longe, ele leva esta dedicação a Deus até aos confins do seu reino. Leva a todas as cidades, a todos os recantos do seu reino, ele quer que as pessoas possam experimentar uma vida íntegra e de relação profunda com Deus. Então isto é uma lição para todos aqueles que têm essa responsabilidade de adorar a Deus, de manifestar a sua fé com Deus, perceber que isto deve chegar a todo lugar do nosso ser, mas a toda a família que nós temos e a todos aqueles que realmente nós conhecemos. E aqueles que têm as responsabilidades de governar a nação deverão perceber que as reformas que acontecem na capital têm que chegar até ao interior do país. E foi exatamente isso que Josias fez. Não quis uma reforma só para as cidades grandes. Ele quis uma reforma para todo o seu reino, levando e implementando ele mesmo esta reforma espiritual, levando a que todo o povo tivesse a oportunidade de se relacionar de uma forma profunda com Deus. Josias procurou fazer aquilo que já havia sido feito por Ezequias. Ezequias tinha começado essa reforma e, de facto, os seus filhos não seguiram esta orientação de Ezequias, mas Josias realmente tomou de novo esta orientação. E o verso 8 prossegue deste capítulo 34. No ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maceías, governador da cidade, e a Joás, filho de Jeoacás, o coronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Gilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, e os levitas, guardas das portas, tinham ajuntado das mãos de Manassés e Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e todos os habitantes de Jerusalém. Eles os entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra e os superintendentes deles eram Jaate, Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, entendidos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalhos. Outros levitas eram escrivãs, oficiais e porteiros. Aqui temos o trabalho de Deus, feito de uma forma organizada. Cada um tinha uma responsabilidade a cumprir e deveria cumpri-la com rigor. O verso 14 prossegue deste capítulo 34 de 2 Crónicas. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés, então disse Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da casa do Senhor. Hilquias entregou o livro da lei a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomenda aos teus servos, a eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achava na casa do Senhor e o entregaram na mão dos que dirigiam a obra e dos que a executavam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã leu nele diante do rei. Aqui temos uma grande descoberta para o reino de Judá. A descoberta é o livro do Senhor, o livro dos livros, o livro que traz até si este som maravilhoso, que pode alterar a sua vida. Este livro é a própria Bíblia. Ele realmente foi encontrado de uma forma estranha, foi encontrado na casa do Senhor. É realmente triste, por um lado, verificar quando um povo se esquece da palavra de Deus. E ela ficou esquecida durante anos e anos dentro da própria casa de Deus, até que este sacerdote, Hilquias, achou o livro da lei do Senhor e realmente passou-o rapidamente para as mãos deste escrivão Safã, que por sua vez levou-o ao rei, mostrando que tinha sido encontrado o livro da lei, o livro que poderia orientar o povo de Judá nos caminhos do Senhor. E leu este livro perante o rei. Mas vejamos agora a atitude do rei no verso 19. Diz assim: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Audão, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Saías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor para mim, pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Hilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem à ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Vemos mais uma vez que Deus é misericordioso para com o seu povo. Josias realmente não sabia e estava interessado em seguir a Deus. E ele não sabia o que fazer, mas quando constatou o que era necessário ser feito, ele não hesitou. E procurou a orientação de Deus. Procurou saber qual era a vontade de Deus, o que é que poderia ainda ser feito para que realmente a ira de Deus não caísse sobre o povo. E ele estava disposto a se humilhar, a se arrepender, a abandonar o pecado dos seus pais. E realmente ele o fez, e Deus foi misericordioso para com Josias. O verso 29 deste capítulo 34, 2 Crónicas, continua. Então deu ordens o rei e a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, levitas, todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estava escrita naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quando se achavam em Israel, os obrigou a servirem ao Senhor seu Deus, enquanto ele viveu. Não se desviaram de seguir o Senhor, Deus dos seus pais. Vemos como este rei realmente está empenhado em que o povo abandone esta promiscuidade espiritual, possa viver de uma forma íntegra para com Deus. E assim chegamos ao capítulo 35 do livro de 2 Crónicas, e o primeiro verso diz: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram os cordeiros de Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor, pondo a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor o vosso Deus e ao vosso povo Israel. Preparai-vos segundo a vossa família, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário, segundo o grupo de famílias dos vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos e preparai-vos para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra de Deus, dada por intermédio de Moisés. E ainda o verso 7 aqui do capítulo 35. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, no número de 30.000, por todos os que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era de fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilequias, Zacarias e Jeiel, chefe da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 3.000 bois. Vemos aqui esta bondade do povo. Ao aperceber-se realmente do seu estado espiritual, o povo quer se envolver com Deus. E por isso faz esta ligação com Deus, oferecendo sacrifícios para com o seu pecado, sacrifícios pacíficos, sacrifícios de gratidão para com Deus pelo facto de ele ter perdoado os seus pecados. Eu gostaria de dar agora um salto para o verso 20 deste capítulo 35 e diz: Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carcmi junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa do que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele e, não dando ouvidos à palavra que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu à peleja no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Os seus servos o retiraram do carro, levaram-no para um segundo carro que tinha e o levaram para Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até aos dias de hoje. Vemos que realmente Josias foi um homem que andou nos caminhos de Deus, mas nesta circunstância concreta, ele fez aquilo que era contrário à vontade de Deus. E como tal, mais uma vez sofreu a consequência da sua desobediência. Morreu na batalha, quando Deus tinha dito para ele não se envolver nesta peleja. Sempre nós sofremos as consequências dos nossos erros. Os textos que se seguem falam-nos acerca de outros três reis: Jeoacás, Joaquim e Jeoacás. Estes três reis são muito parecidos, os nomes. Nós não vamos também deter-nos a falar sobre eles. Foram reis que se afastaram dos caminhos de Deus. Josias realmente foi um rei que revolucionou todo o império, todo o reino de Judá. E por isso Deus travou as investidas da Babilônia e dos impérios que iam crescendo naquela altura no meio de Judá. E por isso o povo ainda teve paz durante mais algum tempo. Isto porque tinha optado por buscar a Deus. Talvez você queira tomar essa sua decisão de buscar a Deus, para que Deus lhe possa trazer a paz à sua vida. No próximo programa nós continuaremos a ver aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.